Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a julho deste ano, já foram confirmados 638 casos de malária aqui no Maranhão. No ano passado, foram 958. A doença é infectocontagiosa, é transmitida por mosquitos e, dentre os sintomas, febre, vômitos e dores de cabeça são alguns dos sintomas. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, doutor Rafael da Silva, assessor do Ministério da Saúde para assuntos relacionados à malária. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Satisfação de recebê-lo para a gente falar sobre essa doença, malária, né? Casos, esses casos estão aumentando, né? A gente deve fechar o ano, pode-se dizer, superando ou alcançando esses que aconteceram no ano passado, de 958, será que a gente vai ultrapassar?
A guisa de introdução, eu diria que o Maranhão, e quando eu falo no Maranhão, eu projeto isso para o Estado brasileiro e projeto para o mundo. Quer dizer, tem duas responsabilidades. Uma é eliminar a malária, que é a doença mais disseminada no mundo e a que mais mata, tá certo? A segunda é eliminar a hanseníase, que é uma doença secular, né, que traz consequências sociais e humanas para os acometidos. E nós temos duas grandes interrogações. A primeira é o que está acontecendo no Brasil de voltar a ter doenças, principalmente doenças viróticas, que já estavam erradicadas, etc., que retornam no cenário atual, né, porque a cobertura vacinal não está dando conta disso. Isso é um problema. E o outro é a disseminação de uma leishmaniose. Nós temos dois tipos de leishmaniose. Uma que é tegumentar, pega a pele, e uma que pega o organismo inteiro, que é o Kalazar, que é a doença do cachorro, né? Uhum. Do cachorro. Então, essas são as duas apreensões, porque o Kalazar entrou no Maranhão em 1981, pela ilha de São Luís, pegando primeiro um município, depois mais três, e hoje se alastrou para mais de 160 municípios. Então, é uma doença que está se espalhando no Maranhão. E no Brasil, evidentemente.
Uma preocupação. Houve um... O que que aconteceu? Enfim, essas doenças viróticas, como o senhor já mencionou aí, a questão da vacinação, enfim, o próprio governo federal deu uma vacilada aí, mas também tem outras questões, né? Enfim, está vindo de outros locais essas doenças, enfim, como explicar esse fenômeno da volta dessas doenças que já estavam controladas?
As pessoas estão falando muito, por exemplo, que da Venezuela está trazendo essas doenças. A Venezuela não tem nada a ver com isso. Se o brasileiro tivesse uma cobertura vacinal de 90%, não doença não entraria no Brasil. Então, foi um descuido. E é uma questão econômica e uma questão política. Você sabe que uma das primeiras medidas do governo que está aí foi paralisar o progresso do Brasil. Ele, por exemplo, ele disse assim, durante 20 anos o Brasil não vai investir. Num país, ele não vai investir. Quer dizer, como ele não vai investir em todas as áreas. Mas as áreas que mais sofrem são aquelas áreas sociais, principalmente a saúde. Quer dizer, então a gente pode dizer assim, puxa vida, será que faltou dinheiro para vacinação? Será que faltaram as vacinas? Será que faltaram os medicamentos? Será que faltaram os médicos, as enfermeiras que deveriam ser contratadas e que não foram? Quer dizer, então, acho que isso é um problema que não se pode dizer que foi porque houve um problema num país e esse país trouxe a desgraça. Não tem nada a ver com isso. O problema é brasileiro.
Político.
Político, econômico, social.
Social. Bem, sobre a doença, aí a gente tem no Maranhão aí as preocupações em termos de regiões. Quais essas regiões aqui do estado que pode-se dizer que tem uma preocupação maior?
Em relação à malária, você falou que, por exemplo, esse ano nós já tivemos 638 casos, isso. Ano passado 958. Isso, na realidade, quando a gente fala assim, em termo numérico, não é nada. Porque o Brasil, quando teve o boom da malária em 2000, o Maranhão registrou 80 mil casos de malária.
Perto
disso. E foi, quer dizer, e foi instalado um programa chamado Programa de Intensificação das Ações de Controle de Malária no Brasil. E a malária está concentrada só nos 9 estados da Amazônia, do qual o Maranhão se inclui. E o Maranhão foi o estado que teve o melhor cuidado com a malária, que ele reduziu a malária em cerca de 98%.
Isso foi no período de...
De 2000 até aqui. Uhum. Quer dizer, nós tivemos, em 2000, registramos 80 mil casos de malária. E hoje nós não estamos registrando nem 1000 casos. E desses casos que estão aí, uma parte significativa é de fora, vem de fora. São pessoas que vão para os garimpos, fora do Brasil e tal. Mas é preciso que o sistema de saúde esteja muito vigilante e implante uma coisa que a gente chama de vigilância. Porque a malária é um fogo. Qualquer descuido, um incêndio. Se um paciente chega numa localidade com malária, lá tem um vetor, o transmissor da doença, que é o mosquito. Se você não faz o diagnóstico precoce, esse um pode se multiplicar para 10, pode se multiplicar para 100, já que a malária é uma doença que se expande muito rapidamente.
Progressão.
Então, tem que ter um cuidado muito grande, e esse é o grande desafio, é não retornar uma doença que nós podemos dizer está sob controle do estado do Maranhão.
Para a gente, antes da gente falar sobre calazar também, que é uma coisa sensível, o que as pessoas devem fazer? É claro que tem uma vacina, enfim, o próprio governo, enfim. Mas o que a pessoa deve fazer, pelo menos para tentar evitar, ou então quando o que já está sentindo, ir logo ao médico,
isso.
Enfim?
Olha, o Brasil é um país que tem todas as condições de manter essa doença sob controle. Infelizmente, o programa de controle de eliminação da malária foi instalado no Brasil em 2016. Esperava-se que em 2016 o número de casos fosse menor, já que nós estamos numa fase de eliminação, mas não foi. Foi maior do que em 2015. E 2017 foi maior do que em 2016. Mostra que em plena eliminação nós estamos tendo um surto, né? A malária está aumentando. Por isso é que nós temos essa apreensão de que a malária não vem. O Estado brasileiro, através do Sistema Único de Saúde, que atende toda a população, ele está muito disseminado em todos os lugares. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o município de Buritigupu chega a ter 15 ou 20 médicos, 50 enfermeiros, quase 100 agentes comunitários de saúde. Quer dizer, do ponto de vista pessoal, o município está coberto. E tem vários postos de saúde. Quer dizer, então, o recurso está aproximado da população. Então, esse sistema tem que funcionar bem para quando chegar, por exemplo, uma pessoa do garimpo com febre, colhe lâmina, né? Se você colhe lâmina às 7 horas, 8, o diagnóstico está feito e a medicação está ali. Então, tem todos os recursos para a doença não se disseminar.
Né?
É ágil. Quer dizer, a pessoa em si, como ela se proteger, o Maranhão borrifa as áreas, que é um dos controles, é borrifar os domicílios e tentar fazer o diagnóstico precoce. O que a gente está vendo é o seguinte, está clamando pela organização desse sistema para que ele faça diagnóstico precoce e tratamento precoce, para evitar que a doença se dissemine.
E que mate também,
já que é rápido. Lógico que a doença mata muito.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, doutor Rafael da Silva, assessor do Ministério da Saúde para assuntos relacionados à malária. Ele fala sobre os casos de malária aqui no Maranhão. Vamos citar agora rapidamente a questão do calazar. Abordamos aqui no Rádio Opinião com o Nordman sobre o calazar, mais especificamente na área dele, que é da área de veterinária, o animal. Com o senhor, a gente tenta abordar aqui agora a questão humana, né? Então, o calazar também é outra doença que está preocupando.
Essa está preocupando, porque o calazar entrou aqui no Maranhão, não tinha. Eu estava estudando malária, fazendo a minha tese de doutoramento em 81, de 88 a 85, e nós nós é que descobrimos, né, essa doença no Maranhão. Ela entrou no Maranhão em 1981. Como entrou? Ela entrou pela... ela entrou quando esse complexo aí do Alumar, Vale do Rio Doce, deslocou essa população que existia ali em Buqueirão, que existia em Parnoaçu e em Cajueiro, então deslocou essa população para outras áreas. Quer dizer, então causou um desequilíbrio. O Calazar entrou aí, tá certo? Quando o Calazar entra, ele custa sair. Ele entra através do animal, do cachorro. E o cachorro não é nada mais do que uma vítima, tá certo? Sim. Porque ele adoece e ele morre, tá certo? De Calazar. No Maranhão, nós não temos nenhuma política para animal. Não temos política. Nós temos, por exemplo, mais de 100 mil cachorros, né, de rua no Maranhão, aqui na Ilha de São Luís, uma quantidade infindável de cães que não tem dono, uma infinidade de gatos que não tem dono, e não tem uma política, não é? Uma política de saúde pública para o animal, tá certo? Então, o cachorro é uma vítima. Então, como o cachorro é o reservatório do parasita, da leishmania, o mosquito está aí. Então, o cachorro vive muito em contato com a família, né?
Sim.
Nas ruas, nas casas, entram. Por isso é que o calazar é uma doença que atinge muito mais crianças abaixo de 9 anos que vivem mais dentro de casa.
Tem um contato maior.
Tá certo? E se essa doença não... Essa doença mata. Quer dizer, e nós temos um número de casos grande na Ilha de São Luís nesses anos todos. Nós tivemos 115 casos em 2015, outro tanto em 2016, etc., e matando as pessoas. Então, essa é uma doença que precisa fazer diagnóstico precoce também, não tão precoce como a malária, porque a malária, quando ela surge, quando a febre surge, o parasita já está ali, você colhe uma gota de sangue, coloca numa lâmina e examina, com uma hora você está com o diagnóstico pronto. O calazar não, é uma doença mais arrastada, mais crônica, que às vezes você pega o doente com 2 meses de febre, 3 meses de febre, etc. Então é uma doença que precisa estar com muita vigilância sobre ela, para que ela não cause os danos de mortalidade, porque quando ataca uma pessoa, ela sempre leva à morte se você não tiver tratamento.
Quais os sintomas que as pessoas devem estar
principalmente atentas? Principalmente é uma febre. Uma febre, e ela é uma doença que é uma doença enganadora, porque a febre dela se confunde com qualquer doença febril, né? E a febre dela passa com qualquer antitérmico. Por isso é que a mãe fica levando a criança no posto, vai um dia, volta outro, volta amanhã, volta depois, porque no início não é fácil fazer o diagnóstico do calazar, tá certo? Nós temos hoje o teste rápido, que facilitou muito o diagnóstico, né? Um médico bastante atento é capaz de fazer um diagnóstico rápido. E um diagnóstico rápido no calazar não ocorre com 10 dias, porque a doença é mais crônica, ela vai se arrastando e começa a ter febre, começa a ter emagrecimento, começa a ter palidez, o fígado aumenta muito, o baço aumenta, a pessoa vai anemiando, né? E vai agravando, para depois, numa fase final, comprometer o fígado e matar a pessoa se não houver tratamento. Mas é uma doença que tem todos os recursos para o diagnóstico e todos os recursos para o tratamento.
Falta só atenção.
Só atenção.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, o doutor Rafael da Silva, assessor do Ministério da Saúde para assuntos relacionados à malária. Ele falou sobre os casos de malária e também sobre calazar. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Estou à disposição aqui da Universidade para esse tipo de assunto e eu sei que a Secretaria está trabalhando, né? Eles têm um grupo muito bom que está trabalhando no sentido de evitar. E precisamos de trabalhar realmente muito para que a gente não volte uma doença como a malária e a outra doença importante, que é a hanseníase, realmente tenha a sua eliminação consumada até 2030, como é proposto pela Organização Mundial de Saúde.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.